Fala, seus plantadores de rabanete.
Fala, seus fazendeiros virtual.
Pessoal, eu tô aqui hoje com meu amigo João pra gente falar desse jogo fenomenal que a gente gosta muito. E a pergunta que a gente quer fazer pra vocês é: você já jogou Stardew Valley? Bom, se você não ouviu o nosso episódio 10, onde a gente falou sobre os 10 jogos que marcaram a nossa vida, né? Os tops 10 jogos, o João tava lá comigo, né? Tava eu, João, Cassiano, Luiz. E a gente comentou, dentro dos top 10 jogos meus, estava o Stardew Valley, né? Então eu mencionei sobre ele e falei rapidamente. E acabou que o João teve bastante interesse. E se vocês não ouviram o episódio 10, dá uma conferida lá que ele ficou muito, muito bom. E foi a partir dele, então, que eu acabei convencendo o João. Como é que foi, João? Como é que foi? Conta essa história aí pra gente.
Cara, então, galera, seguinte. Eu, bem como o Ramiro, a gente muito fã de Harvest Moon, né? A gente meio que se entendeu aí nesse quesito de jogo. Muito gosto em comum, né? Aí me convenceu. Pô, vou jogar Stardew, não sei o que e tal. Aí beleza. Baixei no PC, comecei a jogar. Cara, vou te falar, viu, Ramirão? Eu acho que eu botei, o quê? 62 horas em uma semana nesse jogo.
Caraca! Aí sim.
Cara, é simplesmente o melhor jogo que eu joguei esse ano. E eu falo isso com propriedade. Não vai ser o jogo mais incrível em termos de gráfico. Claro que não. A história, apesar de ser boa, não vai ser a melhor que você vai encontrar. Mas é um jogo assim que eu não me vejo parando de jogar tão cedo. Então eu queria te agradecer aí pela indicação, porque foi foda, cara.
Cara,
foi
de fato, Stardew Valley é uma das minhas paixões, né? Como eu comentei lá no meu top 10, o Harvest Moon tá em primeiro da lista. E tá em primeiro por causa da nostalgia, porque realmente o Stardew Valley, ele pega tudo que o Harvest Moon trouxe, né? E faz melhor. Ele traz mais coisas, mais conteúdo, né? E eu acho isso fantástico. Não é Farm Simulator, certo? É um jogo mais simples.
Não é Farm Simulator.
Porque o Farm Simulator eu testei, João, outro dia desse, cara. Até sem comentários. Aquilo lá é só pra quem quer simulação pura mesmo. Eu achei bem chato.
É muito técnico, né, cara?
É muito técnico. Cara, tinha uns 10 diferentes tipos de veículo.
Nossa.
Só pra tirar grão aí.
Ah, não, cara. E assim, o Stardew pra mim foi um jogo que era o que eu tava querendo. Porque assim, cara, eu sou aquele jogador mais casual. Eu quero chegar no fim do dia, tomar uma breja e jogar um negócio sem ter estresse, sabe? E é o jogo que supriu isso. Então assim, hoje eu tô muito bem acompanhado de jogo. Tô jogando só ele e vou ficar mais um tempo aí só nele. Então, quem estiver buscando um jogo pra ficar tranquilo e se divertir muito a um preço baixo, porque eu acho que eu paguei o quê? Tava na promoção na Steam, eu paguei uns R$25, cara.
Baratíssimo.
Num jogo top desse, vale muito.
Vale.
Então assim,
vale muito a pena. Bom, o Stardew Valley, ele foi lançado já tem um tempinho também, né? Foi em 2016. Tá certo? Então já tem 4 anos que ele foi lançado. E o interessante a gente comentar aqui, eu e o João tava até conversando antes, é que ele foi desenvolvido por uma pessoa só. O Eric Barone, que é a pessoa que desenvolveu o Stardew Valley, ele criou uma empresa, enfim, hoje ele tem a empresa que chama Concerned Ape. E ele tem essa empresa agora, mas quando ele fez o Stardew Valley, ele fez sozinho, né? Então, cara, você pega esse jogo, é um jogo completo, fechadinho. Não é um jogo que ficou faltando conteúdo. E ele conseguiu fazer sozinho, toda a sprite, música, tudo. E assim, isso pra mim já deixa o jogo com assim, pô, merece jogar, né? E aí quando você joga, que você vê, cara, o jogo é fantástico, é incrível.
Eu acho engraçado, porque aquele puta do estúdio gigante, famoso, renomado, fala que vai lançar um jogo e depois de 2 anos, me lança um jogo todo quebrado, que ninguém quer saber. O cara sozinho me senta na cadeira e fala, pô, vou fazer um jogo. E faz o melhor jogo que eu vi esse ano. Não sei te explicar. Não sei.
É incrível. Mas, João, pro pessoal aí que nunca jogou nem Stardew Valley, nem o Harvest Moon, nem nada parecido, explica um pouquinho aí o que é esse jogo, como é que funciona a mecânica dele.
Bom, Stardew Valley, ele começa com seu personagem herdando a fazenda do seu avô. O personagem até então tinha uma vida completamente normal e casual de um trabalhador moderno, né? Computador o dia inteiro, no escritório, tananã. Vai pra fazenda. Cara, e lá ele encontra, assim, eu acredito que seja o ideal de felicidade. A fazenda pra cuidar, então a gente começa com um terreno todo cheio de pedra, árvore, galho. E aí você tem que começar limpando esse terreno. E o interessante do jogo é que ele não te ensina muita coisa. Você simplesmente abre a porta da casa, você vai para a fazenda e aí você tem que começar de alguma maneira.
O jogo te dá as ferramentas e fala vai, né?
Cara, o jogo te dá as ferramentas e fala vai. E aí você vai, cara. Eu apanhei um pouco na primeira vez que eu fui jogar. Não tava entendendo bem a mecânica do jogo, como que funcionava, o que que eu tinha que fazer. Aí eu fui começando a entender a questão da energia, do dormir para recuperar, quais plantações que davam melhor, se davam melhor ali, mais dinheiro, nananã. E cara, e aí quando você vai aprendendo, é uma curva exponencial, assim. Te anima a velocidade que você aprende o jogo.
Verdade, isso é verdade. Tanto que eu joguei já, eu acho que eu já joguei 3 vezes o jogo, né? A primeira eu joguei lá sem saber muita coisa e você vai aprendendo e é muito legal você aprender, tipo, é muito legal você descobrir sem olhar, porque se vocês quiserem olhar, eu vou dar uma dica aqui para quem gosta de já pegar os macetes todos, tem uma wiki do Stardew Valley onde você pode saber todos os segredos. Né? Então, da primeira vez que eu joguei, eu fiz sem a Wii, fui descobrindo por mim mesmo. E assim, você vai avançando, aí às vezes você fica um pouco chateado ali, né? Por exemplo, você dá presente para os habitantes da vila. Aí às vezes você dá um presente que ele não gosta, e você fica meio triste, né? Pô, você queria dar um presente que ele gostasse. Mas da primeira vez que eu joguei, eu fui descobrindo o que que cada um gostava e fui lembrando, né? Eu ia lembrando, ah, esse gosta disso, então vou dar para ele, esse gosta disso, foi dar para ele. Aí. Beleza, você demora mais um tempo, por exemplo, para conseguir casar, né? Tem essa mecânica de você casar com um habitante, então demora um pouco mais, porque até você descobrir o que a pessoa gosta, saber o que tem que fazer, etc., demora um pouco mais, mas você acaba conseguindo, eventualmente. Aí da segunda vez que eu joguei, eu falei, cara, bom, agora eu já descobri bastante coisa, não tinha descoberto tudo, mas já descobri bastante coisa, agora eu quero explorar ao máximo, né? Eu quero explorar rápido e saber de tudo. Aí sim, eu fui entrar nessa wiki do Stardew Valley. E assim, pra mim, eu acho que valeu a pena porque foi a segunda vez, mas da primeira vez eu não recomendo, não. Recomendo jogar e descobrindo. Porque aí depois da segunda vez eu já sabia o que cada um gostava, onde que eu tinha que ir, tudo certinho.
Cara, e esse negócio do presente, eu fiquei muito puto. Eu tinha conseguido lá, eu fui. Pra quem não conhece, né, o Stardew Valley tem uma mina. Você vai minerar, então você pega ferro, você pega ouro. E aí nessas corridas aí, né, pra pegar recurso, você também consegue umas pedras raras. E aí eu tava precisando de uma pedra rara. Eu falei, pô, não, vou dar de presente pra uma pessoa, né? Trouxa, né? Porque aí. A pessoa virou e falou assim: Nossa, o que que eu faço com isso? E eu perdi a pedra, velho. Mano, e depois disso eu
Muito
nunca mais
boa.
dei presente para ninguém. Aí a próxima
Muito
vez
boa.
agora. Não, é foda.
Aí, o pior é que ela, além de você perder o presente, né? Porque você deu pra ela, ela ainda fica puta com você. Você
Ela ainda fica
perde.
puta, você ainda perde moral, cara.
Perde moral com ela.
E aí eu vou seguir essa recomendação aí. Eu vou começar uma fazenda nova e eu vou usar o Wiki dessa vez.
É, a Wiki ajuda bastante nisso. Você sabe o que que a pessoa gosta, o que ela não gosta.
E assim, além da Wiki, tem um outro site muito interessante que você consegue projetar a sua fazenda.
Sim,
E
verdade.
aí você salva um arquivo no computador e aí você consegue ver. Você coloca as culturas, você coloca espantalho, você coloca casa, coloca bicho. Foi uma opção muito legal porque grande parte do jogo para mim vem dessa questão de organizar a fazenda. Eu gosto muito disso. E aí eu tava passando um aperto porque às vezes eu fazia uma construção que precisava de recurso, né? A exemplo aí, precisava de 100 madeira e 50 pedra. Aí eu fazia, eu não gostava de onde ela tava e eu perdi o recurso. Aí com esse site eu simplesmente colocava lá, via como que ia ficar e aí resolveu minha vida. Então esse é um site aí para quem quiser iniciar, muito interessante também.
Já que você falou dessa questão de organizar a fazenda, que para você isso é o jogo, né? Isso é um grande elemento que você gosta muito. São as diferentes maneiras de se jogar, por assim dizer, né? Óbvio que você pode fazer tudo, você não precisa escolher uma coisa só, mas eu acho isso bastante interessante do Stardew Valley. Por exemplo, você pode ser o cara que gosta de ir na mina, ficar achando minério, só viver de mina, aí você vende seus minérios e tal, e você gosta daquilo. Na mina, né, também tem a mecânica de você ter alguns inimigos, né? É uma mecânica bem simples, tá? Pra mim, é a mecânica menos evoluída do jogo todo, essa mecânica de combate. Acho que se pudesse melhorar, eu melhoraria ali essa mecânica de combate. Mas realmente, assim, é mais uma coisa para você fazer e tem gente que gosta. Tem gente que gosta só de plantar. Pega lá, vai plantar, vai fazer as colheitas, diferentes grãos nas diferentes épocas. Tem gente que gosta, como o João, de fazer o planejamento do layout da fazenda, né? E isso é uma coisa nova, se botar em relação ao Harvest Moon. Porque o Harvest Moon era só aquilo, né? Você não tinha layout. Até tinha como botar umas pedrinhas e tal, mas as construções ficavam no lugar. E no Stardew Valley, o legal é isso. Pode pôr a casa da galinha onde você quiser, né, o celeiro onde você quiser, e aí você faz o layout da sua fazenda. E tem também o que para mim seria o principal ou o maior diferencial desse estilo de jogo, que são os relacionamentos com os habitantes, cara. Você tem outros jogos, Minecraft, sei lá, que sabe que você é basicamente a mesma coisa, coletar recurso e construir. Então, se você abstrair muito, é basicamente a mesma coisa. Mas para mim, o grande diferencial desses jogos com Stardew Valley é a vida ali na vilazinha, sabe?
Cara, e é muito interessante isso mesmo. Você tá andando no mapa e aí você começa a ver que os personagens, né, os moradores da vila, têm rotina. Então, por exemplo, tem um carinha lá que eu encontro ele toda segunda-feira em tal lugar fazendo umas anotações. E aí você vai conversar com ele, quase sempre ele fala uma coisa diferente. Então, assim, o Eric Baroni, né, que foi o criador do jogo, ele pensou muito nisso, sabe? Em tentar deixar aquilo ali realmente bem dinâmico pro jogador. E é um jogo, cara, que você se sente bem. Hoje em dia falta, sabe? Um jogo que você vai se sentir bem pelo simples fato de estar ali. Ah, eu vou zerar o jogo. Beleza, você vai zerar o jogo, não vai ser tão difícil, mas a ideia dele é simplesmente você passar um tempo legal ali. É um jogo legal, cara, assim, é diferente, sabe? É diferente essa questão de dinâmica ali da cidade, dos personagens.
E eu acho que essa questão de você completar, eu falo isso porque eu platinei o jogo na segunda vez, né, que eu tava jogando.
Você jogou no console?
Eu joguei na Steam.
Ah,
Aí
legal.
eu consegui todas as conquistas da Steam da segunda vez que eu joguei. Admito, eu na Wiki, né? Sem olhar o Wiki, era bem possível de fazer isso. Mas você completar as tarefas, os desafios, não é o que te dá o maior senso de prazer nesse jogo, pelo menos para mim.
Isso.
É realmente o que você falou, cara. Você tá ali, você tá na sua fazenda. Pô, agora eu vou alimentar minhas vaquinhas. Agora eu vou ali dar o presente para aquela pessoa que eu tô afim. Ah, né? Vou falar aqui que tem essa também, né? A mecânica de casamento, né? No jogo você pode escolher se você é homem ou mulher, certo? Tem essas duas opções. E você pode se relacionar com 12 personagens diferentes. São 6 homens e 6 mulheres. Independente se você é homem ou mulher, você pode se relacionar com qualquer um deles, tá certo? Então, o jogo traz 12 personagens casáveis, por assim dizer, né? Tem também mais, se não me engano, uns 20 personagens não casáveis, ou seja, que já ou são mais velhos, e aí que você pode se relacionar, ter um afeto, né? Você consegue ter uma relação de amizade com eles, mas você não pode se relacionar amorosamente, por assim dizer. Mas eu acho isso muito interessante, porque aí você consegue. Você vai lá na vila, pô, essa pessoa aqui eu tô a fim dela. Tô a fim dela, eu vou dar uns presentes pra ela, vou me desenvolver com ela. Depois você casa com ela, você tem filho com ela, ela vai morar na sua casa. E aí, se você quiser brigar com ela e mandar ela embora, ela vai embora. Sabe? É quase um The Sims com fazenda.
Cara, e tem aquela dinâmica do mago, né? Que você tinha me mostrado a vez que a gente foi jogar junto. Que aí, se você termina lá o casamento e você consegue limpar a memória da pessoa no mago, não tem isso lá?
Tem, tipo, você vai num lugarzinho secreto lá do mago, que você divorciou da pessoa, né? Ela vai ficar chateada com você, tipo, pra sempre. Você não consegue casar com ela de novo. Mas se você fizer a oferta lá no mago, no lugarzinho lá, ela esquece. Esquece que se divorciou de você.
Cara, e essa é outra coisa que eu gosto no jogo, essa questão dos segredos, né? Inclusive, essa questão do mago eu não sabia, né? Você que me mostrou. E aquele dia que a gente tava andando lá na caverna, a gente descobriu uma caverna e falou, pô, vamos entrar aqui. Entramos e pá, pá, pá. Do nada a gente ganhou uma foice de ouro muito louca, sabe?
Nossa, essa foi louca mesmo. Essa eu nem
Então assim,
sabia.
mano, o jogo é muito foda, cara. É muito foda.
Não, e esses segredos que tem que você descobre assim, às vezes do nada. E os segredos dos personagens também acho muito maneiro, né? Porque cada personagem tem uma historinha. E
Sim.
conforme você vai aumentando sua amizade com eles vão te contando essa historinha, né? Isso é bacana. Aí você aumentou mais um pouquinho, ele vai lá e te conta um outro pedaço da história. Numa jogada, se assim, você descobrir de todos os personagens, é meio complicado. mas você ir descobrindo daqueles que você quer ter uma relação maior é muito bacana.
A verdade é que não existe, de fato, um como jogar, igual você falou. É simplesmente o que te faz gostar do jogo naquele momento. Então, a exemplo, né? A minha fazenda, eu mexo muito com abelha. E o Ramiro já não. Ele já mexe com... Pô, ele tem lá galinha, tem porco, tem boi. E eu nunca coloquei na minha fazenda. E não tem certo e errado. É simplesmente o que ele curte fazer e o que eu curto fazer. E é muito bom, cara. Te dá um espaço para criatividade. E eu acho que no fim, o jogo ele é basicamente isso. É para você ser criativo naquela área que lhe foi dada.
E o jogo é infinito. Você pode jogar quantos anos você quiser que não vai ter fim, né? Quer dizer, eu acredito que não. Pelo menos nunca ouvi falar de ter um fim assim que você para de jogar. O que tem é, depois de 2 anos dentro do jogo, né? Tem um marco ali, né? Que acontece uma coisa que é meio que uma avaliação da sua fazenda, por assim dizer. Mas não, nada te impede de continuar jogando, sabe? Depois de 2 anos. E continuar fazendo as coisas, né? Tudo continua lá, continua igual. Mas eu acho assim, que, pra mim, pessoalmente, depois de 2, 3 anos, eu comecei a enjoar da fazenda. Aí eu trocava, né? Aí criava outro. Porque 2, 3 anos eu acho que é o ideal ali de jogo.
Não, isso é verdade, cara. Eu tô na minha fazenda hoje, ela tem 3 anos, mas eu admito aí que o primeiro ano foi bem, bem zoado, porque eu tava aprendendo.
Só descobrindo.
E pra quem jogou Harvest Moon, acho que vai saber o que eu tô falando. Quando chega o inverno, você só quer dormir pra passar logo, então você perde aí 28 dias.
Eu vou discordar de você aqui, então vou lançar uma polêmica.
Lançar braba
aqui. Não, brincadeira, mas no Harvest Moon eu concordo plenamente, né? Porque no início tinha aquela caverna de cristal lá que você conseguia, mas depois mais nada. Agora no Stardew Valley eu já acho que tem bastante coisa porque você consegue fazer no inverno, sim. Eu acho assim, perde um pouco, mas você ainda tem os animais, você ainda tem a estufa, tem umas plantinhas que você consegue plantar do lado de fora no inverno. Na minha opinião, né? Inverno continua sendo ali ok no Stardew Valley. E isso é um ponto muito positivo do jogo. Né, que ele conseguiu deixar o inverno mais jogável que, por exemplo, se eu comparar com Harvest Moon, que realmente aquele lá eu ia dormir 10 da manhã porque não tinha mais nada pra fazer.
Cara, não, mas assim, tá aí um negócio, como eu tinha falado, né? Eu não tenho animal na fazenda. Então, próximo inverno que eu pegar, eu vou me preparar pra ele, estilo Game of Thrones, com muito bicho, cara. E aí eu vou ver, e aí depois a gente vê, eu te falo o que eu achei.
Bom, o jogo traz também, né, uma mecânica muito interessante, que é as mecânicas dos eventos, né? Então, você mora numa fazenda, perto tem uma vila, e nessa vila, volta e meia, acontecem uns eventos. O que você achou dos eventos do Stardew Valley, João?
Cara, então, diferente de alguns jogos que tem essa mecânica de evento, eu acho que ele foi bem inovador no aspecto de progressão de jogo. Exemplo. Hoje, uma das culturas lá, né, uma das plantações que mais rende dinheiro para quem está voltado aí para esse tipo de jogo, de ganhar dinheiro, é morango. E o morango você compra no primeiro evento do jogo. Então, eu me programei, eu juntei todo o meu dinheiro para chegar nesse primeiro evento e comprar tudo em morango. Cara, meu dinheiro, assim, triplicou, sabe?
É uma boa estratégia.
E aí essa questão dos eventos é muito legal, tem conteúdo exclusivo do evento. Então, se chegou no evento tal, você não comprou o que você queria, só depois de 1 ano, quando esse evento for acontecer de novo, você vai conseguir esse item.
Porque os eventos acontecem nas estações, né? São 4 estações,
isso,
verão,
estações.
Primavera, inverno e outono. E aí você tem 2 eventos por estação, mais ou menos. Então, acontece ali só depois de 1 ano pra acontecer aquele mesmo evento.
Eu vou tentar evitar falar os itens, né? Mas... O jogo ele trabalha muito com essa questão mesmo de decoração, né? Então os espantalhos, além, eles são extremamente funcionais e importantes, mas eles também podem ser decorados, então tem vários modelos. E alguns deles são exclusivos de alguns eventos. E eu tava louco em um deles, e aí eu perdi, cara. Eu não tava com a grana e tal. Nossa, até eu conseguir ele foi uma batalha. Mas quando eu consegui foi uma vitória maravilhosa. Eu fiz meu dia. Então, assim, cara, eu acho que o jogo ele se trata dessas pequenas vitórias, sabe?
É verdade, isso é verdade. Pequenas conquistas enquanto você está fazendo outras coisas, né?
Exatamente. É, eu tava, sei lá, no começo do jogo eu vi que tinha abelha no jogo. Eu falei, pô, eu quero muito produzir esse mel, essas coisas. Aí eu descobri que se você colocasse uma flor na frente da casa de abelha, o mel ficava melhor, de outra qualidade, mais caro e tal. Foi aí que eu comecei a entender a complexidade desse jogo. Você coloca uma flor e dependendo da flor, o mel vale mais. E tem muita flor no jogo. É um jogo muito completo, apesar de simples visualmente, é um dos jogos mais interessantes. Acho que a palavra é essa, é um dos jogos mais interessantes que eu já joguei.
É, mas assim, voltando na questão de evento que a gente estava falando, cara, honestamente, eu acho que é um outro ponto aí que pode ser melhorado, né? Óbvio, eu tô criticando aqui e tal, mas eu adorei o jogo também. Só que, ó, eu acho que é um dos pontos que, se tiver um futuro 2, né? Stardew Valley 2 ou continuação, é um dos pontos a se melhorar um pouquinho. Porque eu achei alguns eventos muito parados, só realmente você ir lá e ver a animaçãozinha. Eu gostava igual Harvest Moon, que você tinha a briga de galinha. Mas sei lá, o torneio de vaca que tinha no Harvest Moon, caraca, eu ficava doido para ganhar para minha vaca botar leite de ouro. Então acho que é um ponto aí que pode ser melhorado. Mas de fato, novamente, vale muito a pena participar de todos os festivais.
Cara, então, e uma coisa interessante desse jogo é que poderia vir numa futura atualização, né? Seria essa questão de melhorar os eventos, talvez mais conteúdo exclusivo dos eventos, porque eu particularmente gosto muito dessa questão de, pô, evento tal no dia tal vai ter um item que eu quero, e aí eu me programo muito tempo para conseguir juntar a grana e comprar o item. Tá aí uma coisa que eu acho que poderia ser somada no jogo. É uma crítica, mas é uma crítica de quem adora o jogo, então assim, não é um problema, sabe?
Já que você puxou o assunto de atualizações, é bem interessante falar, né, que o jogo saiu completinho, sim, para mim sem faltar nada, e mesmo assim, depois o Eric Barone foi lá adicionando atualizações gratuitas, né? Não eram DLCs, eram atualizações. E cara, sempre tinha conteúdo novo. Eu lembro que na primeira foi adicionado, inclusive, um evento novo, né? Tinha um evento que não tinha no início e agora, depois dessa atualização, teve a atualização do multiplayer, que a gente vai comentar já já. E agora, quando eu fui jogar outro dia com você, João, tinha coisa que eu não sabia, que eu nunca tinha visto. Eu falei, caraca, tem muita coisa nova. Vale a pena eu começar um jogo novo nisso aqui.
E é isso, cara. Assim, eu acho que outro fator muito bom, né? Falando em começar jogo novo. Não sei se sou só eu, tá? Mas eu gosto muito de categorizar minha fazenda. Então, por exemplo, essa minha primeira fazenda é basicamente abelha e plantação. Não tem animal, não tem galinha, não tem essas coisas. Mas eu já tô com outro projeto na cabeça para começar outro save que vai ser assim voltado só para animal, sabe? E essa também é a mágica aí que a gente já tinha falado do jogo. É, dá para jogar de N maneiras, então é muito difícil enjoar. Você pode ter de tudo um pouco na sua fazenda, você pode especializar em alguma coisa. Cara, é um jogo muito bacana. E além de ter o layout principal da fazenda, com uma atualização gratuita, igual você falou, o Eric Barone ele lançou vários outros layouts de fazenda. Na montanha, casa do lago, casa meio que de Halloween que vem bicho de noite atacar. Cara, uma pessoa fazer isso é incrível.
É, não, as atualizações que ele fez, assim, acho que foi muito boa. Trouxe, renovou, né? Renovou o estilo de jogo. Você pode começar um jogo novo que você vai gostar. E dentro dessas atualizações, acho que a gente já pode puxar para falar do multiplayer, né? Que foi uma das atualizações que muita gente pediu. O jogo no início era só single player, né? Você só conseguia jogar você mesmo e você montava sua fazenda. Só que o pessoal pediu tanto, né, que trouxe o multiplayer. E cara, assim, no início eu realmente vou te falar, quando eu ouvi, ah, vai vir multiplayer, eu falei, cara, não deve ser bom não. Sei lá, eu acho que não, acho que vai ser só pra ter, não sei. Aí nem joguei. Quando veio a atualização, acho que faz uns 2 anos, tá, mais ou menos, nem joguei não, deixei lá, falei, ah, não quero jogar não. E aí quando foi mês passado, né, que aí o João falou que tinha comprado o jogo, eu falei, pô, vamos jogar um pouquinho junto então, João. Vamos ver como é que esse multiplayer dele, cara, e me arrependi de não ter jogado antes, porque
muito
é
foda.
Divertido. É divertido, cara. É a mesma experiência que você tem, só com duas pessoas, cara. Tipo, não, a experiência não fica limitada, porque eu achava que seria isso, né? Uma limitação da experiência. Mas não, a experiência não ficou limitada, ficou boa e valeu muito a pena a gente jogar. Óbvio, tem alguns probleminhas, né?
Acho que agora a gente vai fazer aquele papel de professor chato que dá 98. Porque não existe trabalho perfeito, né?
A gente tá aqui pra isso. A gente tá
aqui
pra
polêmica. Isso, cara. Quer que fala bem, paga nós. E, cara, então, a gente entrou, né? A gente fez uma fazenda do zero pra nós dois. E aí a gente começou a planejar mil e uma coisa, cara. Ah, vamos dividir a fazenda no meio, cada um cuida de uma metade. Você cuida de plantação, eu cuido de bicho, não sei o quê. E beleza, né? E aí a gente foi, trabalhou na fazenda, não sei o quê. Aí na hora que a gente foi sair da fazenda, se quem criou o servidor não estiver online, o outro não acessa. E eu acho que isso não é prático, sabe? De novo, assim, é 100% eficiente o jogo, não trava com dois, melhora demais a experiência.
É, e dá pra jogar até quatro, né? A gente jogou nós dois,
pensa,
mas dá
cara,
pra jogar até quatro.
Cara, nossa, pensa isso, divide a fazenda em quatro, cada um cuida de um canto. Mano, ia ser muito
não,
louco, sabe?
Um vai pra mina, o outro cuida dos peixes, o outro cuida de vaca.
Não, pensa, tipo assim, ó, a partir de agora aí, eu vou pegar mina, você floresta, árvore, não sei o que, coletar madeira, outro pedra. Nossa, cara, ia acelerar tudo. Mas aí eles falharam nessa questão. Só pode jogar todo mundo se quem criou tiver online.
Talvez essa seja a dificuldade, né? Porque tem que ter um servidor, né? Então você coloca o host local, que é a pessoa. É. Se você colocasse um servidor que os dois pudessem acessar, teria que ser um servidor deles, né? Então eles teriam que ter um suporte. Imagino que seja isso. Uma das dificuldades de se criar uma fazenda onde qualquer um pode acessar, independente do outro tá ou não. Mas é uma pena, porque seria muito maneiro.
Cara, então, mas assim, existem saídas, né? Eu vou, por exemplo, começar um save novo, e aí, sei lá, eu aviso o Ramiro e falo, ó, vou começar uma fazenda nova. Quando você estiver online aí e quiser jogar junto, bora, eu separo pra você uma parte lá e é sua. Então, existem saídas, sabe, cara?
Dá pra contornar, né?
Dá pra contornar, é. Isso não desmerece o jogo de maneira alguma.
Assim, eu já sou fã dessa franquia há algum tempo, né? O João agora eu tenho certeza que se tornou um fã também. Tem muitos jogos similares, né, a esse. E aí eu acho que vale mencionar esse Witchbrook, que é o jogo que tá saindo aí. Enfim, não tem data ainda, mas já tem um site, se vocês quiserem olhar. É witchbrook.com. E é um jogo sobre um aluno de magia, tipo Harry Potter, que tem ali, né, o seu ambiente bem parecido com Stardew Valley. Eu tô ansioso pra esse jogo, é da mesma publisher, que foi a publisher inicial do Stardew Valley, né, a Chucklefish. E bem bacana, eu acho que vale a pena dar uma olhada pra quem gosta desse estilo de jogo. Bom, para fechar aqui então sobre o assunto de Stardew Valley, um dos melhores jogos para mim, acho que não ficou, né, dúvidas para ninguém, né, apesar de a gente ter citado alguns pontos negativos, não ficou dúvida que eu e o João gostamos bastante desse jogo. Mas para fazer aqui conforme o protocolo, João, honesto ou desonesto o Stardew Valley?
Cara, honestíssimo, não existe jogo mais honesto nesse momento. Na Steam ou na PSN ou na Microsoft Store. É basicamente aí. Você falou que tem 116 horas?
116 horas na Steam.
E galera, eu garanto que foram 116 horas de pura alegria e tranquilidade. Se você tiver querendo um jogo para dar uma relaxada, para jogar com um amigo, dar uma chance para ele, vocês não vão se arrepender de maneira alguma.
Cara, e para quem não tem, sei lá, não esse aqui de jogo, não tem um console, ele tem pra celular, galera. Ele tá disponível no mobile pra você jogar. E eu acho que, tipo assim, é fantástico. Você, sei lá, você pega um metrô, hoje em dia não, né? Com essa quarentena aí. Sei lá, se você pegasse um metrô e ir jogando isso até o trabalho, imagina.
Nossa, maravilhoso. Ó, e Google Play, pra quem tem Android, ele custa R$12,99.
Nossa, tá de graça.
Até de graça, cara.
Eu
Um
acho que eu
jogo
vou
desse.
comprar aqui.
Eu acho que eu também vou comprar.
Vou comprar pra jogar no celular.
Ó,
Cara, é muito bom.
4,8 estrelas de 5, 302 mega. Pesadinho, pesadinho. Mas esse é o jogo full. É o jogo full. O que
Acho que
você
só não
tem aí no
deve ter
PC?
multiplayer.
Multiplayer talvez não tenha, né? Mas tá aí,
Mas vale a
cara. Boa
pena.
dica.
Bom, da minha parte, eu também achei o jogo honestíssimo. Tanto que estava na minha lista de 10 mais e continua. E acho que é isso. Que se você não jogou, eu acho que não perde tempo. Se você gosta desse estilo de jogo, né? De gerenciamento de fazendas, ou às vezes por causa da relação com os outros habitantes da vila. Acho que tudo isso vale a pena você jogar e experimentar esse jogo fantástico. Super recomendo. Vocês ouviram então sobre o jogo Stardew Valley? João, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Como eu comentei, você vai voltar muitas vezes, né?
Eu que agradeço, cara. Sim, é sempre um prazer. E especialmente para falar do Stardew aí, que foi um jogo que eu reconheci, né, pelo podcast e realmente fez aí valer todas as horas jogadas.
Bom, pessoal, para quem nunca ouviu ou já jogou, tá ouvindo pela primeira vez, a gente é um podcast, já estamos no 12º episódio. Então vocês têm 11 episódios para ouvir aí depois desse. Você pode ouvir sobre Valorant, God of War, The Last of Us e mais muitos jogos. Bom, você pode encontrar a gente no Spotify, no YouTube e em outros agregadores de podcast. Se você tem Instagram, segue lá a gente no @jajogoupodcast. A gente sempre posta lá quando atualizações sobre podcast, coisas de jogos, é bem interessante. A gente também faz parte de uma iniciativa chamada Podcasts Unidos, que é uma iniciativa para divulgar podcasts bem bacana. Também, se você tem interesse em conhecer novos podcasts, não deixa de procurar eles lá no Instagram, @podcastersunidos.
Então, galera, é isso. E Ramirão, muito obrigado pelo convite. Pode contar comigo aí. E agora, bora jogar.